Nobres vereadores, boa noite. Amigos sintonizados na rede social Francinaldo Publicidade, quero convidar a todos para ficarmos de pé, para pedirmos a proteção de Deus, para abrirmos a 29ª sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2017 e juntos ouvirmos a execução do hino de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A marcha do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, feiras da longe, braços abertos a comida. Para sul e norte, com a pesca abastece a região, gera energia em grande porte, ponto turístico repleta a atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. Majestosa, no planalto, assentada, finos em casa, apenas tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Neste momento, antes de passar a palavra ao nosso secretário para ler a ata da sessão anterior e a pauta do dia, em nome de todos os nobres vereadores, gostaria de registrar aqui a nossa moção de pesar pelo falecimento do nosso amigo Benedito, conhecido como Seu Bené, lá do Balneário Belém, Brasília. Ele que foi um dos iniciantes, né, que sempre acreditou que o nosso balneário fosse construído. Então, em nome assim de todos os vereadores, Martinei, Odaí, Marcelo Mota, Tarles, Francinete, Adão Moura, Jesse James, Luciana, vereadora Surama, nós pedimos assim a Deus que possa estar confortando os corações dos seus familiares, amigos, de sua esposa, de seus filhos. E na oportunidade convido a todos que puderem amanhã a participar do sepultamento que acontecerá pela manhã. Então, a gente deixa aqui registrado essa moção de pesar por toda a contribuição que o nosso amigo Bené, né, contribuiu na cidade de Guadalupe. Em nome do seu filho Demi, né, a gente cumprimenta os demais familiares e amigos. Então, neste momento, passo. E quero também assim, registrar nesse momento a ausência do vereador Martinei Geone, que teve um imprevisto e teve que ir a Floriano acompanhar o grupo de teatro no trabalho de evangelização da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, em nome da nossa igreja. Então, aqui fica registrado a ausência do vereador Martinez Geone. Neste momento, passo a palavra ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, logo após a pauta do dia.
Ata da 20ª sessão plenária ordinária, aos 25 dias do mês de setembro do ano 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Turão Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Marte Pinto Motta, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez João Duarte, Odair Pereira de Holanda e Tarles Santos Souza. A presença do Martins sobre a proteção de Deus abre a presente sessão e após a execução do hino municipal. Expediente. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lido o convite do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí, Sintep. Lido ofício número 191/2017 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lidas as indicações 17/2017 de autoria do vereador Martinez Duarte e número 20/2017 de autoria da vereadora Surama Martins. Usam a palavra os vereadores Odair Holanda, Tarles Santos, Aldon Moura, Francinete Lima, Martinez Geone, Marcelo Motta, Jesse James e Luciana Martins. A presidência do senhor Martins faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, primeiro secretário, lavei a presente ato que, depois de lida, vai aprovado por mim, assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes. Ata da 20ª...
Gostaria de saber dos nobres vereadores se algum tem ressalva a fazer na ata. Como nenhum vereador se manifestou, declaro a ata aprovada.
Ata da 28ª sessão plenária extraordinária. Aos 28 dias do mês de setembro do ano 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima. No plenário, vereador Everton Rodrigues Santos, reuniu-se os senhores vereadores Soroma Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeiro vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Marcelo Mar de Pinto Motta, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jones da Silva Duarte, Aldair Pereira de Holanda e Tarles Santos Souza. Não compareceu o senhor vereador Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente. Ausência justificada. A presidência do João Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após a execução do hino municipal. A presidência do Martins, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão e após a execução do hino municipal. Esse diante lido, projeto de lei complementar número 12/2017, de autoria de 26 de setembro de 2017, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a lei complementar número 453, de 9 de dezembro de 2014, Código Tributário do Município de Guadalupe, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza nos termos da Lei Complementar Federal número 157, de 29 de dezembro de 2016, que alterou a Lei Complementar Federal número 116, de 31 de julho de 2003 e de outras providências. Lei de emenda modificativa ao presente projeto de lei complementar de autoria do excelentíssimo vereador Odair Pereira de Holanda. A presidência, senhora Martins, suspende a sessão por 5 minutos. Ao reabrir a sessão, é lido o parecer conjunto número 37/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento e Finanças ao presente projeto de lei complementar. A presidente Surama coloca o presente projeto de lei complementar em discussão. Usa a palavra durante a discussão os senhores vereadores Aldair Holanda, Martinez Jones, Francinete Lima, Luciana Martins, Jesse James e Surama Martins. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei complementar em votação. O projeto de lei complementar número 12/2017, de 26 de setembro de 2017, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a Lei Complementar número 453, de 9 de dezembro de 2014, do Código Tributário do Município de Guadalupe, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza, nos termos da Lei Complementar Federal número 157, de 29 de dezembro de 2016, que alterou a Lei Complementar Federal número 116, de 31 de julho de 2013, e das outras providências, e a respectiva emenda modificativa são aprovadas por unanimidade em primeira e segunda votação. Oito votos favoráveis. A presidente Soroma Martins, sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, primeiro secretário, lavei a presente ato que, depois de lida e aprovada, vai assinado por mim e pelos vereadores, demais vereadores aqui presentes.
Pergunto aos nobres vereadores se algum tem ressalva a fazer na ata da sessão extraordinária que aconteceu no dia... A data aí? Dia 28. Como nenhum vereador se manifestou, declaro a ata aprovada.
Ofício número 57/2017. Guadalupe, 26/9/2016. Assunto: liberação da Câmara. Senhor presidente, vimos através deste solicitar a Vossa Senhoria que nos concede o espaço da Câmara Municipal de Guadalupe, dia 3/10, às 7:30, para a realização de uma reunião com filiados do sindicato. Sem mais nada, para o momento, enviamos vossos distintos consideração. Lidineia da Silva Nascimento, presidente do CIDSERM.
Amanhã, né?
Dia 3, isso. Ofício número 196/2017, Guadalupe, Piauí, 25 de setembro de 2017. Excelentíssima senhora Soroma Martins, vereadora presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência e aos demais membros desta augusta Casa Legislativa, vimos por meio deste encaminhar em apenso para analisar e votar o projeto de lei 011/2017, que dispõe sobre a lei orçamentária anual, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe, Piauí, para o exercício financeiro de 2018. Por oportuno comunicamos que o referido orçamento é resultado de um planejamento levado em conta a realidade do nosso município, suas necessidades, bem como a expectativa de melhoramento e aperfeiçoamento das receitas, pois estamos implantando ações para o incremento das receitas e nossa expectativa é de alcançarmos bons resultados em curto e médio prazo. Na certeza da boa análise e aprovação do projeto, em epígrafe renovamos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Ofício número 195/2017. Senhora presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência e aos demais membros desta edilidade, vimos por meio deste encaminhar em apenso para análise e votação por esta augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 010/2017, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o quadriênio 2018-2021, acompanhado da mensagem número 03/2017, que apresenta: na certeza de boa análise e aprovação do referido projeto, renovamos votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Maria José Neide Fernandes Lima, prefeito municipal. Projeto de lei ok.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, eu quero assim informar aos nobres vereadores que o nosso PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA, que é a nossa Lei Orçamentária, já se encontra aqui na nossa casa. Como o nosso secretário baiano está em Teresina essa semana, iniciou hoje um curso da Interleges, né? Hoje até sexta-feira, mas na próxima semana, segunda-feira, estarei entregando a cópia aos vereadores que desejar, aos nobres vereadores, viu? E enquanto o nosso secretário faz as inscrições dos vereadores que forem usar da palavra, Eu gostaria de repassar algumas informações. Quero, assim, em nome do nosso amigo Welton, né, está aqui com o cartaz. Quero, assim, em nome desta presidente, em nome dos nobres vereadores, nós também nos somamos à sua reivindicação. Garanto a você que esta casa, que os nobres vereadores têm tido esta preocupação. Quantas e quantas vezes nós utilizamos a tribuna desta casa e reivindicamos este benefício, onde ele traz um cartaz que faz o seguinte questionamento: quantas vidas, acidentes precisam acontecer para tomarmos uma providência urgente sobre os buracos e as ruas irregulares de Guadalupe? O povo quer resposta e resultados. Então, eu quero, assim, dizer que esta casa nunca foi omissa a esse tipo de problema que hoje Guadalupe tem, não só na nossa Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, mas também em diversos bairros em relação a pedras soltas, os calçamentos, alguns buracos. Mas temos que ter a consciência que nós iniciamos um governo apenas há 9 meses e somos sabedores da dificuldade financeira que o nosso município enfrenta. Em relação à nossa avenida, eu acredito que no futuro bem próximo, como o próprio governador que esteve aqui particularmente há 2 meses atrás, já entregando essa ordem de serviço, né, a gente espera que a nossa avenida seja recuperada o mais rápido possível, para que acidentes, para que vidas não sejam, né, perdidas. Então, eu agradeço aqui a sua presença, a sua preocupação. Em nome dessa presidente, eu me somo a sua preocupação, em nome de todos os vereadores. Com certeza, continuaremos utilizando a tribuna desta casa para cobrar não só essas reivindicações, mas outras que o nosso município também tanto precisa e a nossa população tanto almeja e espera essas cobranças, o resultado desse nosso trabalho. Então, sinta-se à vontade, seja bem-vindo a esta casa e conte com o apoio dos nobres vereadores que representam hoje a população de Guadalupe. Já concluíram? E enquanto os vereadores ainda todos não concluíram, eu quero, assim, também convidar toda a população de Guadalupe a se fazer presente à Escola Frei José Apsela, domingo, a partir das 7 horas. Guadalupe vai receber o nosso pastor maior, o nosso bispo Dom Edvalter. Então, gostaria de convidar todos os nobres vereadores, os seus familiares, os seus amigos, convide o seu vizinho para que a gente possa recepcionar o nosso bispo Dom Edvalter às 7 horas da manhã, no domingo, lá na Escola Frei José Apsela, onde acontecerá um café comunitário a toda a comunidade que se fizer presente. De lá sairemos em carreata e logo após acontecerá às 9 horas a Santa Missa, onde mais de 83 jovens e alguns adultos irão fazer a crisma. Então é um momento muito forte que a população católica da cidade de Guadalupe vai realizar este grande encontro, esta visita do nosso bispo maior, Dom Edvalta. Então, sintam-se convidados. Eu estou aqui repassando os avisos e esperando que os nobres vereadores decidam quem vai usar da palavra para fazer suas inscrições. Quero também, nesta oportunidade, parabenizar a dona Raimunda, né, a mãe da Santana, que ontem completou 99 anos de vida, de uma vitalidade invejável, uma pessoa temente na fé, uma católica praticante, uma pessoa generosa que traz no seu rosto um sorriso de felicidade. Então, quero assim pedir a Deus muita luz, muita paz, que ela possa estar ao nosso lado, né, durante muitos anos ainda, com toda a sua vitalidade, com toda a sua alegria, que nos transmite, assim, uma paz interior. Então, que Deus lhe abençoe e que você continue perto da gente por muitos e muitos anos. E não poderia também deixar de agradecer ao convite na pessoa do pastor Afílio pela grande cruzada evangélica que aconteceu durante essa semana na cidade de Guadalupe, onde tive a oportunidade de participar do encerramento, né, dessa cruzada em nome do pastor Fabrício. Eu quero assim dizer que foi um momento muito forte, é um momento assim onde muitas bênçãos foram jogadas aqui na cidade de Guadalupe, e cabe a cada um de nós captar aquela mensagem e praticá-la no dia a dia. Então, o tema assim dessa cruzada evangélica dizia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é uma grande realidade. Então, a gente parabeniza a Igreja Assembleia de Deus pelo belíssimo trabalho de evangelização que ao longo de 47 anos desenvolve na cidade de Guadalupe. Peçamos a Deus que possa estar dando ao pastor Afílio, a todas as suas ovelhas, muita luz, muita paz, para que eles possam dar continuidade a esse belíssimo trabalho, transformando vidas, né? Transformando famílias, levando pessoas para dentro da igreja, pessoas que muitas vezes não acreditam que Deus é o único Salvador. Então, quero assim agradecer ao convite e parabenizar mais uma vez. Então, neste momento, então, como as inscrições foram realizadas, convido o nosso amigo vereador Adão Moura a fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Eu cumprimento a senhora presidente desta casa, a vereadora Surama Martins, em seu nome todos os membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, amigos aqui presentes. Eu quero apenas em poucas palavras expressar meus pêsames à família do seu Bené, que ontem num trágico acidente nos deixou. Um exemplo de vida, exemplo de pai, um cidadão, um trabalhador. Então, eu fiz questão de vir a esta tribuna, expressar meus pêsames à sua família, expressando assim no nome de seu filho, o Demir. Quero também registrar, senhora presidente, que ontem eu participei do encerramento do pré-jubileu da Assembleia de Deus, 47 anos, e registrar sim como é contagiante, como é agradável participar daquele culto que percorreu vários bairros de Guadalupe, levando a palavra de Deus, registrando, e a gente vê que é um trabalho importante, um trabalho social, que vem resgatando pessoas que já se envolveram com drogas, com coisas erradas, e a gente vê vários exemplos. Então eu quero aqui parabenizar o pastor Afílio e dizer que foi muito agradável participar daquele culto. Era só isso e muito boa noite.
Convido neste momento o nobre vereador Odair Holanda a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente e as pessoas que nos assistem pela internet, meu boa noite a todos. Senhora presidente, só gostaria também de lembrar o encontro que tivemos aqui na Câmara na sexta e no sábado para tratarmos de assuntos referentes à prevenção das drogas, um trabalho importante. Ressaltar que foi quinta e sexta, exatamente. Ressaltar aqui, parabenizar a Prefeitura Municipal por ter feito esse trabalho, ter trazido aqui esse curso, e dizer que fiquei muito honrado em ser um dos palestrantes Ministrei o curso Prevenir para Construir uma Sociedade de Paz, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Foi muito gratificante para mim poder estar passando um pouco, fui pego um pouco de surpresa em cima da hora, mas deu tempo para fazer uma boa palestra que foi muito bem absorvida por todos que estavam aqui. Senhora Presidente, também nessa noite não poderia deixar de me manifestar com relação a este trágico fato que aconteceu em nossa cidade e que vitimou uma pessoa que é tão querida de todos nós guadalupenses. Quem não tem uma história para contar do seu Bené, quem sempre esteve ali no balneário e pôde sempre ver como era contagiante, o seu jeito alegre, o seu jeito brincalhão. E é um vazio que vai ficar aqui no balneário, um vazio, uma tristeza muito grande, um momento de muita dor, e é um momento de nós todos nos unirmos e deixarmos bandeiras políticas e bandeiras ideológicas de lado e buscar o objetivo maior, que é garantir a segurança do nosso povo, da nossa cidade, porque já são fatos recorrentes que vêm acontecendo, isso não pode mais continuar. Vamos unir forças, esquecer cor partidária e buscar o bem comum. É com essas poucas palavras que eu encerro meu pronunciamento nesta noite. Muito obrigado.
Gostaria de convidar o nobre vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente, boa noite. Demais colegas vereadores, vereadoras aqui presentes. Cumprimento o público aqui, em nome desse jovem, o Elton, a Francisca. Boa noite a todos. Hoje inicio minhas palavras externando os meus sinceros votos de pesar aos familiares do seu Bené, que faleceu no último domingo, dia 1º de outubro, vítima de um trágico acidente automobilístico aqui na via conhecida como Estradão. Infelizmente, era uma tragédia anunciada, pois já foi colocado em evidência aqui nessa casa a situação daquela estrada. Não podemos aceitar que seja preciso acontecer uma tragédia dessas para que providências sejam tomadas. Aqui hoje se encontram várias famílias, trabalhadores que estão atrás de melhorias de modalidade urbana que está precisando muito em nosso município, pois as ruas estão escuras, as vias públicas da nossa cidade estão esburacadas, os calçamentos com as pedras soltas. Estou aqui falando isso e que sirva de alerta para que os outros acidentes sejam evitados, pois isso é obrigação do poder público. Aqui nesta tribuna, já vi vereador da situação pedindo providências para que aquele trecho do Estradão, e nenhuma providência foi tomada. No último final de semana, meu caro vereador da Yolanda, estive fazendo uma visita no povoado Cardoso. E ao me deslocar àquela comunidade, me deparei com um serviço que está sendo feito nas estradas vicinais do nosso município. E posso aqui afirmar, aqui agora, a péssima qualidade do serviço que está sendo realizado. Eu não chamo aquilo de recuperação de estradas vicinais, mas sim de destruição das estradas vicinais. O serviço está tão mal feito que existe trecho que não dá para cruzar um carro com outro. Por isso, eu peço aqui que seja tomado algumas providências nesse sentido. Outro assunto que eu quero tratar aqui hoje é com relação ao lixão da nossa cidade, onde o mesmo está abandonado pelo poder público. As queimadas diárias estão incomodando a população. Aquela fumaça faz muito mal ao nosso povo. O povo de Guadalupe merece respeito. Coloque pelo menos um vigia para que possa evitar essas queimadas. Providências têm que ser tomadas. Hoje também, volto a esta tribuna para falar da saúde do nosso município. Meu caro vereador da Yolanda, na última sexta-feira, me dirigi a um posto de saúde para adquirir um medicamento para diabetes. E a resposta que foi me dada pela atendente do posto de saúde foi que não tinha. Daí me dirigi a outro posto de saúde. A resposta foi a mesma. Nós sabemos que são medicamentos obrigatórios para atender a população. Isso não pode ser admitido. Enquanto isso, estão fazendo licitações para compra de passagens aéreas. Então eu pergunto a vocês, aonde está a crise tão falada pela administração? Mas eu respondo, a crise está na mesa dos mais carentes. A crise está na casa daqueles que procuram utilizar o serviço público e não podem ser atendidos. A crise está no cotidiano dos mais necessitados, pois os patrões têm plano de saúde e jamais vão precisar de ir ao hospital local ou posto de saúde em busca de medicamentos. Os atendimentos odontológicos estão parados. Parados por falta de luvas descartáveis nos postos de saúde. O hospital, aquele nem se fala, ainda está funcionando com as graças de Deus, porque lá também a situação é lastimável. Por fim, quero me dirigir à senhora presidente desta casa e aos demais colegas vereadores e dizer que as sessões da Câmara, embora estão sendo transmitidas por meio de redes sociais, muitos cidadãos não têm acesso à internet e o povo deve participar e estar por dentro dos trabalhos realizados nesta casa. A transmissão via rádio é muito importante, até mesmo porque aqueles que têm acesso à internet em suas residências reclamam que não conseguem acompanhar as sessões, pois o sinal às vezes é ruim. Há também aqueles mais carentes que não têm internet em casa, e a participação popular é muito importante. Então, peço aqui, em nome da população em geral, que se dê maior atenção na divulgação dos trabalhos desses vereadores, que retomem as transmissões via rádio, onde todos podem ter acesso com mais facilidade. Ou, se for o caso, que seja criado um folhetim semanal e distribuído à população para que se dê ciência ao nosso povo dos trabalhos realizados por nós vereadores. O que não podemos é retroceder e deixar a população fique às escuras e sem informação. Era só isso que eu tinha a dizer hoje. Meu muito obrigado. Boa noite a todos.
Gostaria de convidar o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras presentes, público presente, todos sintonizados, através dos meios de comunicação. Primeiramente, quero dar os votos de pesar também a seu Benedito, quem não conheceu o seu Benedito, seu Bené, a Belém, desde o início, desde a fundação da reforma do balneário, que seu Bené tem presença, tem sempre marcado presença naquele balneário. Solicitei da senhora prefeita o melhoramento e enlarguecimento da rua que dá acesso, que existe um grande tráfego hoje de pessoas que liga o projeto de irrigação ao bairro 140, que liga até o aeroporto. Estivemos este fim de semana ontem, precisamente, em Barra do Lance, onde na oportunidade reforçamos do nosso deputado Jorge Neto obras em nosso município, como os poços artesianos que virão para o nosso município a fim de melhorar a vida do nosso povo da zona rural. São aproximadamente 10 poços tubulares, 10 kits, é um poço com bomba, com estrutura e caixa d'água para melhorar a vida do nosso povo. Também os calçamentos, que a promessa é que próxima semana, talvez ainda este mês, a empresa já estará aqui em Guadalupe para trazer calçamentos para beneficiar o nosso povo do Coqueiro, do bairro Cruzeta, do São Félix, do Vila Nova e outras localidades. Também a iluminação de LED, que embelezará, vai melhorar a vida e o trânsito do nosso município na avenida da nossa cidade. E também o tão prometido asfalto, que o deputado Júlio César vem lutando muito para que nós possamos recuperar nossas vias, nossa avenida e as principais vias do nosso município. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Então a esperança é a última que morre. Não depende diretamente de mim, nem de nós vereadores, nem diretamente da prefeita. Mas a prefeita não tem medido esforço e tem lutado muito e viajado para que possa, enfim, esses benefícios chegar ao nosso município. Porque as condições do nosso município se encontra hoje insustentável, onde nem a saúde se sustenta, nem a educação. Infelizmente, temos que se deslocar a Brasília, a Teresina, quase que diariamente, em busca de benefício, para que possamos resgatar o nosso ISS, o nosso ICMS, enfim, todo e qualquer patrimônio que nós temos no nosso município. Dizer que essa obra de autoria do nosso deputado, que é a estrada, a reforma da estrada, o pissarramento, que foi uma emenda do deputado Jorgiano Neto, pissarramento de Guadalupe até Santa Rosa, 50 quilômetros de pissarramento, após o término desta obra, a prefeita vai fazer de tudo para melhorar também a estrada do Cardoso, a estrada da Vereda da Ilha, como também o vice-prefeito Edvan Miranda solicitou da prefeita, a melhoria habitacional dos ribeirinhos e da Vereda da Ilha. Quanto a essa estrada, eu tive também a preocupação, como o vereador Marcelo que me antecipou, realmente quem a primeiro olhos, quando você se depara na estrada, você vê que a estrada não está 100%, está faltando muita coisa. E o responsável pela obra, inclusive, chegou outra patrol ontem, e agora são duas patrol. Ele disse que a estrada foi iniciada, mas era a patrol irá fazer toda a trajetória da estrada para fazer as, não sei como é o nome, as descidas da água, espalhar melhor aquele cascalho, aquelas pedras que ficaram nas margens da pista. A patrol irá fazer todo o trajeto após a conclusão dessa estrada. Então, eu como vereador, por 8 anos e 9 meses já de mandato, os 8 anos que eu passei aqui nessa Câmara, sendo oposição, fiz várias indicações destinadas ao nosso povo e ao nosso bairro e nossa cidade. As mais frisadas e realizadas, no meu ver, foram apenas 3. Foi o calçamento da rua 7 de setembro, que eu batia sempre aqui na tecla para que pudesse realizar aquele calçamento. Não sei se foi porque eu pedi ou se foi porque o irmão prefeito mora nela. Tem a ponte do Cardoso também, que eu passei 4 anos batendo na tecla aqui, diariamente, toda a sessão sobre a ponte do Cardoso. E aí foi realizado, foi feito um bueiro, ao invés da ponte, mas o importante é que resolveu o problema. Quanto à academia pública também, que foi uma luta minha em todas as sessões para que pudesse trazer esta academia para facilitar e melhorar a vida do nosso pessoal da terceira idade, nossa juventude. Enfim, dentre dezenas ou talvez centenas de indicações e requerimentos que eu fiz para melhoria, eu acho que não tem uma rua que eu e a vereadora Surama, que estamos aqui, que fizemos parte dos dois mandatos do Ali, que a gente não solicitou. Não tem um bairro que passou em branco para que nós não pudéssemos solicitar a melhoria para aquele povo. Porque o nosso papel nós fizemos, que é cobrar, é pedir, é requerer, é indicar, indicação verbal, indicação escrita, não importa. Fizemos nossa parte, legislamos. Agora, tudo cabe ao Poder Executivo, como agora também estamos fazendo o nosso papel. E hoje eu faço um trabalho diferenciado, porque é mais em cima da realidade. Hoje eu sou um vereador da base da prefeita, não é porque eu estou aqui para defender, porque eu tenho um contato com a prefeita diariamente. Eu entro em seu gabinete, eu ando em sua residência, eu viajo com ela, eu acompanho, não é através de Facebook, nem Facebook eu olho, porque meu celular é uma lanterninha. Então eu acompanho o trabalho dela sentado na mesa, vendo a vontade e o desejo que ela tem de luta para o povo, porque a preocupação dela não é só trazer o benefício. Primeiro de tudo, é solucionar os problemas que há muitos anos nós temos em nosso município. Eu não falo nem obra, e nem vou, talvez, não vou nem pedir que a prefeita possa construir uma quadra de esporte na Cruzeta, uma quadra na quadra 14, porque nossa cidade encontra-se de uma forma muito difícil de administrar, por conta financeira, recurso, nosso município. Infelizmente, como eu falei, será se eu, filho de Guadalupe, eu estou sendo vereador, eu não sou vereador, eu estou sendo, amanhã não serei mais. Então, meu papel eu estou fazendo, e já fiz. Mas eu pretendo, Guadalupe, aqui continuar a minha vida e aqui morrer, e aqui ser enterrado. O que eu quero é o melhor para a minha cidade. Você pode ter certeza disso. Eu não acho bonito um buraco no asfalto, não. Eu não acho bonito uma rua escura, nem eu e nem a prefeita acha. Agora, são vários problemas que nós temos em nossa cidade, que aos poucos nós vamos tentar solucionar. Por exemplo, aqui na BR, quantos e quantos anos atrás você viu ela 100% iluminada? O trecho da entrada da cidade até o Balneário. Quantos anos você viu aquele trecho? E hoje é 100% iluminado. Agora, nunca vai ser o suficiente, não. Para o óleo dos opositores, nunca vai ser. Se chegar um caminhão carregado de ouro amanhã, vão continuar criticando. Isso é normal, isso é comum. Eu sei o que é isso. Também temos que respeitar o posicionamento de todos. De todos nós, nove vereadores. Mas aqui, eu quero dizer que o município de Guadalupe não é mais o mesmo. Nunca foi. Há muito tempo, cada dia, o município vem regredindo financeiramente. Aí você vê a situação que o município se encontra. Você vê Guadalupe no tempo que o Dr. João Luiz foi prefeito, no tempo que o Jorginho foi prefeito, sabe quanto era o ICMS? Era 1,5 milhão. Sabe quanto é hoje? Para você ver, há quase 20 anos. Sabe quanto é hoje? 380 mil, 400 mil reais. Antigamente era 1,5 milhão. Se podia fazer alguma coisa pela cidade, como foi feito no tempo dele. Grandes e belas obras que foi deixado pelo ex-prefeito Jorgiano. E hoje nós estamos tentando pelo menos resgatar a história, resgatar as origens do nosso município, resgatar, fazer pelo menos o básico. Que não falte um remédio, que o médico não deixe de atender, tentar iluminar a cidade, tentar limpar a cidade. Então é muito difícil, não é fácil. Porque Guadalupe, não quero aqui tentar justificar um erro com o outro, mas toda administração é consequência da outra. Não é que o ano passado não tinha dinheiro, a culpa foi do prefeito. Eu não vou aqui culpar, não. Mas hoje, a administração passa pelo descaso. Não por parte da prefeita, agora pelo descaso financeiro que o nosso município hoje vivencia, que é real. Tudo que é... Agora eu duvido. O que não vai acontecer aqui é o vereador usar a tribuna para dizer que a prefeitura tem funcionário lagarto, funcionário que não faz nada. Porque a prefeita tem feito todos os esforços para que tratasse a administração de formas justas, nas condições... Por exemplo, o buraco na avenida não, ali foi retirado o asfalto e ficou com orçamento. Quem foi que fez aquilo? Foi a Getel, no governo de quem? Do ex-prefeito Ali. Ele fez o quê? Ele fez nada, que era obrigação dele fazer. Porque no município existe a lei. Qualquer empresa que trará danos ao nosso município, ele tem que entregar em perfeitas condições. E não entregou. Não vamos tentar culpar o OAB. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Não é momento de crítica, é momento de solidariedade. Darmos a mão e tentarmos resolver o problema. Esse grande problema que nosso município passa. Só para finalizar, quanto em valor de licitação é feita no nosso município, sempre a licitação é previsão de gasto. É um valor que talvez poderá ser gasto, ou talvez não. Mas o município hoje, nas condições que o município se encontra, a prefeita não pode ficar de braço cruzado, sentado num gabinete, aguardando as coisas cair do céu, porque não cai, não. Toda a prefeita talvez só não mora em Teresina porque ela tem que estar aqui. Mas porque aqui, meu amigo, de braço cruzado, aqui tem os secretários. Se tiver algum secretário que não trabalha, vamos cobrar, vamos usar a tribuna e cobrar do secretário. Mas a prefeita está fazendo a sua parte, está correndo atrás do recurso para que o povo de Guadalupe possa ser agraciado. Então aqui eu finalizo agradecendo e boa noite a todos.
Convido a vereadora Luciana Martins a fazer uso da palavra.
Cumprimento os nobres colegas vereadores, em nome da minha amiga Francisca, Raquel, Maria Salles, meu amigo Nelson Carvalho, Jonas, cumprimento a todos aqui do plenário. Boa noite a todos aqui presentes e aos que estão em casa nos ouvindo através do Facebook. Deixo aqui a minha nota de pesar aos familiares e amigos. Nossas condolências pela dolorosa perca do senhor Bené. Nesse momento de dor, rogamos a Deus para que conforte vossos corações. Parabenizo a Coordenadoria Sem Drogas e a Prefeitura Municipal de Guadalupe pela realização do curso Noções Básicas de Prevenção às Drogas, realizado nos dias 28 e 29 de setembro. Parabéns também aos profissionais que estiveram aqui neste evento, os professores, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, os conselheiros, que venham sempre e sempre mais cursos como esse para a nossa cidade. Quero aqui também parabenizar a todos os nobres colegas vereadores pela passagem do nosso dia, 1º de outubro. Desejar que Deus abençoe nossa jornada e nos dê sabedoria e humildade para trabalhar em prol do povo da nossa cidade. Hoje, eu quero informar a população guadalupense que o nosso município irá montar uma sala especializada para atendimento com fisioterapia e fonoaudiologia para serem feitos acompanhamento de crianças que nascerem com problemas mentais. E o que é melhor, os materiais já se encontram na nossa cidade para que seja montada essa sala. Informo também à população que o Hospital Local de Guadalupe hoje está abastecido, bastante material e medicamento. Viu, nobre colega vereador Marcelo Mota? É bom que, antes de falar, que se informe antes, né, para vir a esta tribuna. Não vamos fazer crítica desnecessária. Vamos procurar as fontes certas e vir a esta tribuna fazer as críticas. Está lá diariamente o diretor Paulo Rocha, diariamente se doando dia a dia naquele hospital para que nada deixe a desejar. O nosso hospital é um hospital de referência na saúde de Guadalupe e é um para-choque para todas as ocorrências. Qualquer problema de saúde corre para o hospital. Às vezes até mesmo problema que possa ser resolvido nos postos de saúde, mas sempre procuram o hospital local. Então, assim que as coisas funcionam, vamos procurar ajudar, buscando soluções, se doando o máximo, para que não deixe desejar a nada. Até mesmo porque lá estão, estão lidando com vida. Então, principalmente, quando você lidar com vida, é muito importante. Eu quero até aqui me solidarizar ao nosso amigo Elton Silva pela sua manifestação a esta casa e dizer a você, Elton, que nós vereadores Estamos aqui dia a dia fazendo reivindicações, indicações à senhora prefeita. A vereadora Luciana Martins já apresentou a esta casa uma indicação solicitando à senhora prefeita sinalização e recuperações dos quebra-mola na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. E digo a você e toda a população que estarei aqui cobrando e fazendo reivindicação no que for melhor para a nossa cidade. Eu tenho uma indicação aqui, vou fazer hoje verbal, mas que na próxima sessão estarei enviando o ofício à senhora prefeita. Indico à senhora prefeita que seja enviado um ofício ao deputado Júlio César, no sentido do mesmo, colocar a emenda, desenvolver esforço para conseguir a doação de equipamentos para o Conselho Tutelar. Kit para o Conselho Tutelar. Um veículo zero quilômetro, 5 computadores, uma impressora multifuncional, um refrigerador e um bebedouro. Justificativa. É de grande importância o Conselho Tutelar para o nosso município, por ser um trabalho que requer muita responsabilidade e dedicação. Para proporcionar melhores condições de trabalho aos conselheiros que desempenham essa função árdua, para que possam se locomoverem com maior conforto e segurança. Esse kit de equipamentos irá facilitar e oferecer o melhor atendimento ao público. Desde já, conto com a agilidade e compreensão de Vossa Senhoria diante da minha indicação. Boa noite a todos e meu muito obrigada.
Quero, neste momento, usando esta tribuna, cumprimentar a mesa diretora, em nome da Luciana, do Jesse, aos nobres vereadores Adão, Francinete, Tales, Marcelo, Odair, e nesta oportunidade não poderia de parabenizar a todos vocês, a todos nós que representamos esta população pela passagem do nosso dia que foi ontem. Ontem, 1º de outubro, é destinado o Dia Nacional dos Vereadores. Nós, que muitas vezes somos criticados, que muitas vezes não somos valorizados como merecemos, que muitas vezes o nosso trabalho não é reconhecido, porque aqui utilizamos esta tribuna e apresentamos os anseios e os sonhos e os desejos da nossa população, mas que não cabe a nós, vereadores, termos recursos para solucionar ou para executar a necessidade do nosso povo. Mas eu quero assim dizer que nós, cada um de nós, temos o nosso diferencial. Nós temos a nossa maneira de ajudar, de estar próximo aos nossos eleitores, de estar próximo à nossa população, seja na igreja, seja na associação, seja uma reunião. Mas nós somos nós, os vereadores, que a população tem um contato diariamente, tem acesso às nossas residências. Muitas vezes vamos questionar a população, a dificuldade muitas vezes para marcar uma reunião ou com a prefeita, ou com o deputado, ou com o senador. Será que ele tem essa facilidade? Durante 4 anos, a população tem contato a um deputado estadual, federal? Nós ainda temos esse privilégio de termos 2 grandes representantes que são presentes em nosso município, que estão sempre ao lado do povo, mas a gente vê nesses outros estados, nessas outras cidades, aparece de 4 em 4 anos, ou de 3 anos e meio. Então, eu quero aqui parabenizar a todos nós, que nós continuemos firmes, convictos, perseverantes, que nós vamos reverter essa imagem, trabalhando com honestidade, com dignidade, com amor, demonstrando aqui, nesta casa, utilizando essa tribuna, que nós reivindicamos melhorias e benefícios para o nosso povo, e não buscando benefício pessoal, particular ou familiar. É isso que é importante. E nesta oportunidade, como bem falou o vereador Marcelo Mota, que o nosso trabalho não está chegando àquelas pessoas que não têm acesso às redes sociais, mas é uma preocupação desta vereadora também, porque o nosso trabalho não está sendo levado à zona rural do nosso município, onde nós temos vários simpatizantes, onde temos nossos eleitores, onde eles ficavam ansiosos. Mas eu quero aqui mais uma vez reafirmar que o nosso trabalho não está sendo levado a toda a população de Guadalupe, não por culpa da presidência dessa casa, simplesmente por uma decisão dos responsáveis pela Rádio Cidade Luz FM. Infelizmente, o nosso município só está tendo essa rádio. A gente sabe que a Rádio Guadalupe ainda está nesse processo de volta, né, ao seu funcionamento. E ele nunca nos procurou. Aqui eu reafirmo ao vereador Marcelo Mota. Simplesmente, com aquele acontecido do mês de julho, nem o Gleitson, nem o Fernandes nunca procurou a presidência dessa casa. Simplesmente vieram, tiraram a antena que dava acesso e ficou por isso mesmo. Então, quero dizer, mesmo eles tendo tido assim, a pessoa do Gleitson colocado nas redes sociais, falando da personalidade da vereadora Surama, não guardo mágoa, não guardo rancor, simplesmente por quê? Porque tenho consciência do que eu sou, do que eu faço e da responsabilidade que eu tenho com esta casa, com este poder. Quero dizer que estou aqui de portas abertas a receber, para conversar, se for de interesse dele. Agora, disse anteriormente, aqui repito, não vou atrás do responsável do Gleison ou do Leonda para que as nossas sessões sejam transmitidas, porque não demiti, eu não, como é que se diz? Não é nem demiti, eu não cancelei o contrato que foi feito. Simplesmente ele que se recusaram a prestar esse serviço. Por que que eu vou? Então, infelizmente, nós estamos sendo prejudicados, mas eu aguardo e espero que o nosso município tenha a oportunidade de ter outras rádios para que nós não fiquemos à mercê, né, dessa dificuldade ou desse... Não sei nem explicar, né? Porque não é normal você deixar de receber o que a Câmara pagava a uma rádio, simplesmente, ou por egoísmo, eu não sei. Mas eu estou aqui só justificando, vereador Marcelo, o seu posicionamento, e eu confio e acredito que Vossa Excelência é conhecedor, né, da responsabilidade, do interesse que a presidente Surama tem para que as nossas sessões fossem transmitidas. E quero, assim, comunicar aos nobres vereadores que a nossa casa, dia 11, né, vai realizar uma audiência pública através do Sintep, né, a pessoa do Guedinha, irmão Guedes, né, da Chess, é uma audiência pública que eles vieram a mim para que a Câmara pudesse estar levando aos convites a todas as entidades da nossa cidade, igrejas, associações, presidentes de bairro, escolas. Então, eu abracei essa causa, vai vir alguns profissionais, né, da Chess de Teresina. E eu gostaria, assim, de comunicar que todos os nobres vereadores assinaram aquele documento, né, que o próprio irmão Guedes entregou, e dizer que essa audiência pública é para falar a respeito da não privatização da Chess. Então, está bem próximo. Quero, assim, perguntar aos nobres vereadores, né, não só perguntar, mas comunicar. Acredito que todos já tem um conhecimento E eu espero que todos também abracem essa causa, concorde com a realização dessa audiência pública. E não poderia aqui deixar de parabenizar a Prefeitura Municipal, na pessoa da prefeita Neidinha, da Secretaria de Educação, através da secretária, né, a professora Elvia, pela capacitação que nós realizamos aqui na quinta e na sexta-feira aqui na nossa casa. Foi um momento assim muito gratificante, onde a casa esteve lotada, nosso plenário, durante todos os dois dias, né? Foi assim uma oportunidade onde os responsáveis, né, as pessoas envolvidas no Sem Drogas, que fazem parte do enfrentamento às drogas, na pessoa do Irã, na pessoa do Sâmio Falcão, do Gonçalinho, né, pessoas assim muito simpáticos, muito dinâmicos, que realmente deixaram aqui experiências e exemplos para que nós possamos dar continuidade. Apenas foi uma semente plantada que cabe a nós, através das nossas escolas, através das associações, através das igrejas, apresentarmos ações concretas para fazer com que esse índice das drogas não aumente mais dentro do nosso município. E os palestrantes foram todos muito dinâmicos. Na oportunidade, não poderia de parabenizar o nosso palestrante, o vereador Odair Holanda, que conduziu muito bem a sua palestra. E são exemplos como esse, são valorizações como essas, que nós temos que estar transmitindo à nossa população. Num primeiro momento, nós imaginávamos que era importante a presença maior, até questionamos dos nossos jovens. Mas, como bem falou o Irã, para os nossos jovens vai ser uma palestra mais diferenciada, porque eles não teriam tanta paciência como nós tivemos. Então, eu quero assim, eu lendo aqui a respeito desse jornalzinho, me chamou a atenção que o evento ele é importante para chamar a atenção da nossa sociedade, para que a rede de serviços oferecido pelo Estado, que a gente não poderia deixar também de agradecer, né, ao nosso governador Wellington Dias, por promover um evento como esse, não só na cidade de Guadalupe, mas em diversas cidades do estado do Piauí. No tocante a que? A conscientização, a prevenção e reinserção social do usuário de droga. Por quê? O mais importante é essa prevenção, é encontrarmos maneiras para tirarmos os nossos jovens da visão das drogas, da prostituição, do álcool, que muitas vezes existe vários tipos de droga. Se eu tomo um medicamento para dor de cabeça, é uma droga. A cerveja é uma droga lícita, mas é uma droga através do cigarro. E inicia assim. Então, esse trabalho de prevenção é importantíssimo. Temos que apresentar políticas públicas, ações concretas, diretas, para trabalharmos com a nossa juventude, oferecendo um esporte, um lazer, cursos profissionalizantes. É isso, é dessa forma que nós vamos conseguir despertar nos nossos jovens uma atuação. Porque tem um ditado popular: mente desocupada, oficina do diabo. É um ditado mais certo. Porque muitas vezes, o que realmente nós oferecemos à nossa juventude? O que? Um final de semana. Qual o local de lazer que os nossos jovens têm a frequentarem? Nós temos o estádio Júlio César, que há muito tempo está parado. Nós temos o Balneário Belém Brasília, que tem lá aquela quadra de esporte. Mas uma vez na vida é que se realiza um evento com competições. Então, o nosso município tem profissionais competentes para trabalharmos dessa forma. Então, eu quero assim dizer que, para ajudar a enfrentar esses problemas causados pela droga, não vamos esperar também só pelo poder público. Não vamos também esperar que a prefeita Neidinha é que vai solucionar todos esses problemas, não. Que o governador Wellington Dias é que vai solucionar esse problema. A questão das drogas no município de Guadalupe ou em qualquer cidade do estado do Piauí é de todos nós. Nós temos este poder, essa capacidade de unirmos as nossas forças e encontrarmos, né, soluções através de ideias, de sugestões, através de exemplos, e apresentarmos ações concretas para solucionar este problema. E na próxima semana, com certeza, eu já antecipo aqui, já pedi para que o Baiano iniciasse, fazer a criação do Conselho Municipal Antidroga. Até combinei com o vereador Adair, e é importante que o vereador que tiver interesse, que assine conosco também. O importante é a nossa união. Nós não estamos aqui para competir quem é o vereador que vai apresentar projeto A, B ou C, não. O nosso dever é mostrarmos aqui nessa tribuna as necessidades, as prioridades que Guadalupe necessita, precisa, e esperarmos que o Poder Executivo, nas condições necessárias, mas que sejam priorizadas, faça executar e chegar à população esse benefício que tanto o nosso povo almeja e espera que seja solucionado. Então, eu não quero mais me estender, quero assim convidar a todos os nobres vereadores a ficarem de pé para encerrarmos a 29ª sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2017. E depois da foto oficial, gostaria que todos os novos vereadores fossem até ali à presidência para a gente conversar.